Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 72. Mash, páginas Minas de Prata, volume 6. Divur 358 tá, e um fogo larava ainda na casa que fora do bom Vaz caminha. Sem desígnio, trazido por uma espécie de atração, voltara Estácio direito ao lugar do sinistro, então deserto. Perdida a esperança de salvar o advogado e aplacada a curiosidade selvagem da turba, cada um tratara de recolher. O mancebo entrou pela portinha do quintal, como outrora, durante a infância, diurnas visitas fazia seu padrinho mestre. No horto próximo ao itão estava Cacimba, em cuja borda de tijolo o velho doutor, quando saía fora por tarde, costumava sentar-se. Estas recordações da infância flutuavam entre a dor na alma do mancebo, como as ondulações da sombra no seio de uma treva espessa. Eram raios de mel, tênues e sutis, que mais contrastavam o amargor do presente. Tempo esqueci esteve ali sentado à beira do poço, já recordando o passado, já contemplando com uma curiosidade incompreensível o jogo das chamas sobre as ruínas do edifício. Essa labareda a crepitar alegremente, a espreguiçar-se em ondulações voluptuosas, o estava enamorando. Como que a flama lhe abria os braços sensuais e desfazia-se já em carícias para recebê-lo. Ferviam ali sorrisos em brasa, beijos em combustão para consumirem num só e rápido afago. Ainda o mancebo ergueu-se para acudir ao aceno da labareda palpitante, mas o reteve uma lembrança. Desejava contemplar ainda uma vez a beleza da Mariola, que tanto amara em vida. Com o movimento que fizera para erguer-se, caiu um objeto e produziu rumor. Há no meio das dores acerbas, curiosidades frívolas, sintomas de uma caducidade moral. Estácio foi presa de um impulso igual. Ergueu o objeto, que examinou atenta e minuciosamente. Como ali se achava? A pouco pouco as reminiscências espedaçadas se foram reatando, lembrou-se vagamente da imagem encanecida do P. Molina e das palavras que ele proferira entregando-lhe o cofre. No começo a cena se desenhou como um quadro secular despregado dos muros de vetusto castelo, depois avivou-se ao pungir dos recentes golpes. Revistando o cofre, viu o mancebo uma pequena chave pendente, experimentou-a no fecho, deu a volta, abriu a tâmbapa. Um jorro fulgurante de límpidas centelhas esguichou de dentro e deslumbrou a vista de Estácio. O cofre estava cheio de grandes diamantes, havia ali encerrada, naquele estreito vão de algumas polegadas, uma riqueza estupenda. Mais uma ironia amarga da fortuna, que o esbofeteava assim com a opulência, quando dela não carecia, havendo antes, nos dias da ambição, nas horas de esperança, abatido seu pundonor com a carranca da indigência. Estácio já não pertencia à terra, suas núpcias eram do túmulo. O himeneu de sua alma com a Dinês devia celebrar-se no céu. Lá as galas da bem-aventurança e as irradiações da luz divina não se carecem das chispas e do brilho material. Ninguém mais lhe restava na terra quem fazer dom de tamanha riqueza. Todas as suas afeições tinham voado para o seio do Criador a esperá-lo, e uma das mais queridas estalara com violência. Entretanto murmuravam os lábios do mancebo. Insorte! Devias conhecer-me, pois desde a infância contigo luto. Queres depravar-me o coração acendendo nele a cobiça. Pudesse eu, que dispersara com um sopro todo este imenso tesouro por ti acumulado. Uma lembrança atravessou o espírito de Estácio. Ouvira outrora no pátio em uma reída controvérsia sobre a combustão do diamante, em tão simples conjetura dos sábios que só merde foi verificada por experiências repetidas. O mancebo aproximou-se do edifício incendiado. A parede do itão, de todo desmoronada, descobriu e fora gabinete de Vasca Raminha. Encheu Estácio a mão de diamantes e atirou sobre aquele pavimento abrasado, umas após outras, lá foram as riquezas que encerrava o misterioso cofre. A todas devorou o incêndio em poucos instantes. O carbônio, que se cristalizara no seio da terra, volatilizou-se ao fogo e derramou-se na atmosfera. Naquela noite, os viventes, que habitavam por aí a cerca, respiraram um ar miasmático impregnado dessas exalações milionárias. Contaram depois alguns mesterais, saídos na madrugada para a tenda, que viram Estácio adormecido na relva do horto, com a cabeça sobre o paparapeito do poço. Ao sair do sol, porém, lá não era já. Foi essa última memória que houve na cidade do Salvador do infeliz mancebo. Muita vez pelo tempo adiante deu ele matéria e matéria para longas práticas das azéticas das comadres baianas. Muita suposição se fez. Certeza de seu fim desgraçado, porém, nunca houve. O seguinte dia foi de tristeza para a cidade do Salvador. A fidalguia naqueles tempos não tinha somente o privilégio da riqueza e Fausto, nem somente enfeudava as festas e gozos da vida. Arrogava-se também a tirania fúnebre do luto. Quando se finava alguma existência da nobreza, o nojo não ficava na família, nem mesmo na classe. A plebe devia participar dele e sentir as penas e mágoas dos grandes. Desde a alvorada que os sinos de todas as igrejas as começaram a dobrar por finados e continuaram sem interrupção. Se alguma suave flor de horror despontava nesse dia algures pela cidade, em casa de pobre, logo afinava o bafejo fúnebre e passava. O som vibrante do bronze traspassava o coração e nele vertia o pepezar e o susto. Nesta ocasião, porém, o luto da cidade do Salvador não é uma opressão da fidalguia, benta espontâneo dolma do povo. Não há quem não planteie com lágrimas sinceras a donzela infeliz, arrebatada na flor de sua idade e beleza. A esta lástima acrescem as suspeitas sinistras sobre o infausto passamento da noiva, e tem o terror tê-la nova, ainda vaga, mas exagerada, das outras catástrofes dessa noite angustiada. Durante o dia não se viam nas ruas senão grupos de gente merencória, de passo arrastado e vozes soturnas. Praticavam então submisso do caso desventurar, uns conjeturando sobre as causas do fato, outros discorrendo sobre a pompa do saimento. E depois se dispersavam cabisbaixos para se formarem além em outra roda. Entanto cruzavam em diversos sentidos oficiais mecânicos, atarefados com a armação do cafalco e essa, assim como da armação da casa de Cristovão. Caiu enfim a noite. A rua da Sé Chamada, onde era a casa de Cristovão, estava não poder de gente. O pular curioso de assistir ao fúnebre saimento rebentava de uma e outra banda. Vinham chegando as confrarias dos defunto, da misericórdia, e outras com seus guiões na frente. Compareceu o governador Dona Diogo de Menezes, sua comitiva e os mais oficiais de El Rei. A préstito se alinhava pela rua além. Nesta ocasião o fluxo e refluxo da multidão aproximou duas pessoas que ali estavam imóveis para assistir ao triste espetáculo. Uma delas deve ser Zana, a feiticeira, envolta em seu longo tabardo vermelho, coberto de figuras cabalísticas. A outra mostra apenas o vulto de um cavaleiro, coberto de negros arneses e viseira caída. A espada ali abate o flanco, esguia e longa aga cruza a cinta, apoia o braço esquerdo sobre alto e pesado montante. Quando a bruxa, impelida pela lufa-lufa, bateu contra o ombro do cavaleiro, este abaixou para ela um olhar lento e inerte, enxergando-o, porém, sentiu uma emoção que se relou por ligeiro sobressalto. Seu guante cerrou com ímpeto o braço da mulher. Bruxa de Satanás, rugiu uma voz cava. Estás satisfeita? Vindes ao repasto dos mortos como o vampiro que és. A feiticeira estremeceu. Perdão, cavalheiro, se vos ofendi. Mas Deus me fulmine se foi por meu querer. Nem sequer entendo as vossas falas. A voz que estas palavras feriu era suave como uma dulia, mas sentia-se nela, como em um favo de mel, alaivos da dor causada pelo guante. Os dedos do desconhecido afrouxaram o tom, sempre amargo, se tornou mais natural. Já te não lembras do agouro no dia de ano bom, na praça de palácio. Zana retorquiu vagarosamente depois de uma pausa. Mal me quereis, cavalheiro, porque assina vossa troxe vos a tamanha desventura, e não pensais que possa haver maior. Impossível. Nunca amastes, cavalheiro, se não saberis qual seja a maior angústia do mundo. Sei eu que amei e amo, e não acabarei enquanto primeiro me não acabar este amor. É ver-se desdenhada, e quem sabe? Curtir o tormento de ser possuído de outra o objeto de seu carinho, por quem se estremece. Esta sim, é a angústia que há de chorar morto o querido de nossa alma Salmas, a par com ela, a bem-aventurança. Sob a viseira estalou um soluço. A feiticeira unia-se ao flanco do cavaleiro, suspensa na ponta dos pés, para lhe alcançar o ouvido. A virgem que ali está afinada, esta é feliz, já não sofre. Matou o remorso ou o castigo? Agora sabe. Se ela vivesse, seria esposa de outro, que não o primeiro escolhido de seu coração, trairia as juras de seu amor. Pensais que o esposo seu Dodalma desejasse, se aqui estiver agora vê-la ressuscitada. Não turbai, mulher, o repouso de quem já não é deste mundo.
Morto sou,
teme ainda a terra, mas por minguadas horas, um voto santo. Nada mais então vos prende ao mundo? Perguntou a feiticeira. Nesse momento saiu fora da casa o esquife, era coberto de damasco branco franjado de ouro, conduziam Dona Diogo de Menezes principais da fidalguia baiana. Na porta estava um alto e suntuoso catafalco, guarnecido de veludo roxo e negro com franjas também douradas e galões de prata. Colocado o esquife sobre a cornija do pedestal, pôs-se o préstito em movimento. Os mordomos alinharam suas confrárias, e as carpideiras entoaram as estrepitosas lamentações. Dirigiu-se o séquito à igreja de São Bento, onde tinha sepultura a família do senhor Dona Cristovão de Garcia de Ávila. 10 horas eram dadas quando terminaram na igreja os ofícios fúnebres, o popular derramou-se pelas ruas adjacentes, a família voltou acompanhada dos parentes e amigos, só Cristovão se demorou na igreja para dizer à sua esposa o extremo adeus. O lugar ficou escuro e ermo. Um vulto se aproximou então da porta lateral do convento e quedou-se aí à espera. Com pouco abriram de dentro e outro vulto assomou. Este último apresentou ao primeiro objeto mínimo e murmurou estas palavras. Restituo quanto vos pertence. Não era assim que eu esperava. O outro estreitou com veemência ao peito. A dor me fez injusto ontem. Venho do túmulo pedir-vos perdão. Por algum tempo sussurraram as palavras do coloque estranho. Afinal, as mãos se travaram uma derradeira vez e o vulto, que saíra de dentro, sumiu-se longe na escuridão da noite. O que chegara entrou no templo, antes, porém, de entrar arrojou de si as armas que trazia. Chegou à sacristia, estava ali um velho, leigo do convento, que despertou da modorra ao som dos passos nas lajes do corredor. Podeis recolher, bom velho. Amanhã virão para selar a tacumba. Não consenti que levantem a lápida. No centro da igreja se achava o catafalco rodeado dos tocheiros. Um frade estava ajoelhado próximo, que ao rumor de passos se ergueu e sumiu na capela mor. Irtulento subiu o desconhecido os degraus da essa, no último caiu de joelhos. A chave de ouro, que trazia cerrada na destra, rangiu e as dois quife abriram-se em par. Inês parecia adormecida. Nunca a formosa donzela ressumbrara a meiga serenidade, como neste sono tumular. Era sua própria e mimosa estátua em vida, mas talhada em frio alabastro. O cavaleiro tomou-lhe a mão gelada. Nada já nos pode separar, minha Inês. Agora somos um do outro. Juntos dormiremos no mesmo jazigo e juntos acordaremos no céu, entre os anjos, que te esperam, esposa minha, para coroar-te de rosas imaculadas. Sentiu o cavaleiro que lhe travava da mão pendente outra mão débil. Voltou o rosto, a feiticeira estava de novo com ele, ajoelhada no degrau inferior, em atitude suplicante. Quem queres tu ainda? Trago-te a vida de tua amada. O cavaleiro ficou transido e estático. Também eu te amei, porém tarde. Inês já possuía teu coração. Um dia, quando a destinaram a outro, quis saber se ela era digna de ti, e achei a qual eu fora. Jurou que a morte a arrebataria aos pés do altar para restituí-la ao seu escolhido. E eu tive forças de jurar-vos, também em minha alma, que a ressuscitaria para o vosso amor. O capuz do manto escarlate desconcertou-se, deixando ver à luz dos círios um rosto formoso. Raquel, proferiu o cavalheiro. A vida de Inês aqui está, exclamou a judia, mostrando um frasquinho de ouro.
Dai-me, é Estácio, mas em troca me voltareis o preço. Quereis meu sangue, nem uma gota dele. Reclamo este esquife, Raquel? Pertence-me.
Pois não sou amada. Nos solenes momentos a alma não divaga, mas se incrusta nos vocábulos breves que lhe escapam. Estas frases lapidárias entram no espírito como inscrição buriladas. Proferindo a última palavra, não Raquel nem a voz, nem a voz, nem a gesto, a mínima gesta, mas Estácio reconheceu ao toque de seu coração a imutabilidade daquela resolução. Braços estringidos no peito e cabeça derrubada, permaneceu algum tempo imóvel. Afinal, ergueu-se. Vireis ambas, vi acabe eu que de nenhuma sou digno. Atirou-se Raquel aos pés do cavalheiro, abraçando-lhe os joelhos. Não, não há de ser assim. Tomai, que ela respire e, adeus. Estaciosa cingiu ao peito quando já fugia e pousaram seus lábios na fronte da bela judia. Vivei, que é o eu vos suplico para a doçura da minha felicidade. Sim, viverei, pois me prendestes à terra. Adeus, sede feliz. Partir a judia. Estácio tímido agora ante a esperança e a decepção. Vazou o líquido no lenço que pouco antes cobria o rosto da virgem, e trêmulo deu-lhe a respirar a droga sutil. Uns laivos rósseos se derramaram pelas faces da donzela, arfou-lhe o seio, e nevia. O mancebo, arrancando ao esquife, foi com ela nos braços sentar-se ao estrado da capela. Instantes depois entreabriu Inês as pálpebras, seu primeiro olhar embebeu-se das vistas de Estácio.
O sorriso dos anjos lhe orvalhou o semblante. Graças, meu Deus, por haverdes ouvido minha oração. Encontrei-o no céu ao esposo de minha alma. Vossa infinita bondade nos uniu. Falai-me, Estácio. Deus uniu ainda na terra, onde estamos, Inês minha. Na terra, Zelmory. Não, pois estais em meus braços. Dormistes desde ontem. Então exclamou a donzela com pavor, sou a desposada de... Estácio atalhou. A esposada de Dona Cristóvão e filha de Dom Francisco, a senhora Dona Inês de Aguilar, ali repousa naquele esquife e breve dor no jazigo dos seus. Tu és a minha esposa, a minha Inês, que Deus me envia do céu. É verdade, eu desci do céu, e para ser vossa. Vinde que Deus nos abençoe. Os dois amantes ajoelharam às abas do altar-mor para orar. De repente uma sombra resvalou, e um sacerdote assomou ante seus olhos surpresos. A débil luz dos círios distantes reconheceram no rosto macerado do monge as feições de Dom Fernando de Ataíde. Deus me envia para abençoar a vossa união, meus filhos. Tomando as mãos dos amantes, uniu-as sob estola e proferiu as palavras do sacramento. Sentiram os esplusos úmidos da mão do monge e pensaram fossem gotas de água benta, eram lágrimas silenciosas a furto arredadas. Na manhã seguinte a canoa de Esteves saía barra fora, eu nela uma dama embuçada e um cavalheiro desconhecido. Nessa mesma hora velejava um navio-mar em fora, e além, nas ribas alcantiladas, o vulto de um monge transmontava a serra. Levava o navio Raquel e seu pai, que abanavam para sempre as terras do Brasil. O vulto do mitão levava ao deserto a grama do Pipe Molina.